Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Rede UniFTC, Supermoda Ilhéus, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Lembrando, né, você que pegou o bonde andando, a gente está entrando no ar sempre a partir das 12h26, né, por conta do horário eleitoral gratuito no rádio. Mas no início do mês de outubro, a gente volta ao normal, ao horário de 12 horas do seu, do nosso Jornal do Meio Dia. Mas vamos de informação, porque aqui a informação não para. Esse é o objetivo do Jornal do Meio Dia, te deixar bem informado. Vamos para o nosso noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, 12h40, como eu disse agora há pouco, aqui no noticiário, 12h41, já pulou. Aqui no noticiário regional, a gente começa com uma informação que vem ali de Tapetinga, né? Sobre um ônibus que ficou destruído após pegar fogo dentro de rodoviária, não é isso, Renato?
É isso, Kátia. Um ônibus pegou fogo dentro da rodoviária da cidade de Tapetinga, localizada na região sudoeste da Bahia. O caso aconteceu no domingo, dia 4, enquanto o veículo fazia parada para buscar novos passageiros. O ônibus saiu da cidade de Goiânia, com destino a Porto Seguro, no sul da Bahia. De acordo com o motorista do veículo, o fogo começou na parte de trás do ônibus, embaixo do motor. No momento do acidente, 10 passageiros estavam no coletivo. Todos conseguiram fugir sem ferimentos. Uma parte da estrutura da rodoviária foi atingida pelo fogo e precisou ser interditada para o andamento da perícia. A Defesa Civil de Itapetinga diz que os engenheiros do município estão analisando a situação estrutural da rodoviária, mas ainda não há informações sobre o que causou o incêndio no veículo. O fogo foi controlado após cerca de uma hora por agentes da Defesa Civil e Guarda Municipal com ajuda de carros-pipas. O veículo ficou totalmente destruído.
Pois é, né? A brigada de incêndio de uma empresa, de uma grande fábrica lá, foi que ajudou bastante, né? E assim que começou o incêndio nesse ônibus ontem, eu recebi até imagens. E aí tinha até, você via que nas imagens tinha pessoas ainda tentando tirar, né, algumas coisas do ônibus, caixas, coisas pertences de passageiros provavelmente. Mas que perigo, viu? Graças a Deus ninguém ficou ferido, né? Olha, mudando de assunto, são 12 horas e 42 minutos, vamos falar sobre esse caso aqui triste, né, que ocorreu em Ilhéus, que foi mais um atropelamento na última quinta-feira, né, e aí vitimou uma estudante, né, universitária. E aí essa estudante de enfermagem atropelada ali na Zona Sul, ela teve morte cerebral, infelizmente. A estudante de enfermagem Vanessa Magalhães, de 23 anos, né, alguns dizem que ela tem 22, né, 22 anos. Ela foi atropelada no início da noite de quinta-feira. Logo que aconteceu, eu vi a movimentação, né, no local. E, infelizmente, ela foi atropelada, né? E aí, por conta do estado grave, né, teve problema e traumatismo craniano, ela foi para o Hospital Regional Costa do Cacau, onde recebeu atendimento e ficou internada. Infelizmente, ela teve morte cerebral constatada pelos médicos ontem. A informação foi passada, né, por algumas pessoas aí, familiares, em grupos de WhatsApp. A Vanessa, ela é filha única da bancária Alda Célia Magalhães, que trabalhou no Banco do Nordeste. E nós aqui da Gabriela FM gostaríamos de deixar aqui o nosso abraço fraterno, sabe? A dona Alda Célia Magalhães, porque realmente, gente, é um momento muito difícil para essa mãe, né? E ainda existe essa informação que a filha é única, imagine o sofrimento desta mãe. E aí, Renato, eu estava conversando com algumas pessoas, porque outras vieram me perguntar, foi mesmo, como é que ocorreu isso? Quem atropelou, fugiu, deu socorro, o que aconteceu? Olha, a informação que chegou até a mim, de amigos, né, ligados à Vanessa Magalhães, é que ela ia atravessar a pista ali na Zona Sul, na Praia dos Milionários, em frente a um posto de combustível. E de repente ela dispersa, foi atravessar, resolveu voltar e o carro já estava em cima dela. O motorista tentou desviar, mas não teve jeito, acabou atropelando ela e ele ainda bateu em outro carro. E a informação que temos também é que esse motorista não estava trafegando de forma imprudente, que ele parou para dar socorro, não saiu do local enquanto ela não foi socorrida, e testemunhas disseram que ele não teve culpa, tá? Então, infelizmente, Renato, foi uma fatalidade. Segundo informações de amigos da vítima, Vanessa Magalhães, tá? Então, tô deixando bem claro aqui que a informação chegou através de amigos da Vanessa Magalhães. Então, assim, muito triste essa situação, né? Também já soube que, como ela teve morte cerebral, a mãe liberou os órgãos dela para que fossem doados, né? Então, já deve ter sido, está sendo captado aí esses órgãos na Vanessa. E o velório vai acontecer em Ilhéus, tá? A gente tendo aqui, vou até dar uma olhadinha aqui na mensagem que chegou aqui para mim sobre isso, só confirmando aqui sobre o velório, né? Porque até então disseram que não ia ter e tal, mas chegou aqui uma informação que o velório vai ser no SAF. O enterro amanhã, pela manhã, tá? A informação que chegou pra gente aqui. Veio de amigos da Vanessa. Essas informações estão vindo através de amigos da Vanessa. Mas o que a gente quer deixar claro aqui também é motorista imprudente ou não, né? Gente, o motorista ele tem que andar dentro da velocidade permitida, que ali é 60 km por hora. O pedestre tem que ter muito cuidado ao atravessar. Não atravesse quando um carro estiver próximo. Nunca atravesse, né, Renato? O ideal é a gente atravessar quando o carro tiver a quilômetro, quase um quilômetro de distância. Porque, gente, é tudo muito perigoso. Então, fica o alerta aí. E que não ocorram mais atropelamentos desse tipo, né? Nem por erro do pedestre, nem por erro do motorista, tá bom? E a gente deixa aqui novamente o abraço à mãe da Vanessa Magalhães, tá? A dona Alda Célia Magalhães. Nossos sentimentos. 12 horas e 47 minutos, mudando de assunto, vamos dar uma passadinha por Uruçuca, porque cerca de 300 famílias de Uruçuca, aqui no sul da Bahia, receberam títulos de regularização fundiária em evento público, com a participação de várias autoridades municipais e estaduais. A solenidade de entrega ocorreu no Centro de Cultura Dr. Ronaldo Vasconcelos Farias. O prefeito Moacir Leite Júnior disse que este é um evento importantíssimo, né? Para a população, o título de regularização fundiária proporciona segurança jurídica ao patrimônio dos moradores, o que permite proteção ao proprietário ao tempo que garante a valorização do imóvel, além de viabilizar a possibilidade de transações de compra, venda, reforma e construção financiados. Um compromisso da nossa gestão que continua criando novas perspectivas para os nossos munícipes, como eu disse aí, fez esse comentário o prefeito Moacir Leite Júnior. Do evento no Centro de Cultura de Uruçuca participaram aí desembargadores, né? Além do prefeito Moacir, presidente da Câmara de Vereadores, Magnólia Barreto, juiz da comarca de Uruçuca, Daniel Álvaro, promotor público, Pedro Nogueira, juíza da corregedoria, além de outros convidados, né? Como da OAB, de cartórios, enfim, muitas pessoas participaram deste evento. Olha, para obter o título de regularização fundiária lá em Uruçuca, o cidadão deve procurar o Departamento de Cidade no Centro Administrativo Rubi Mancuso, sede da Prefeitura de Uruçuca, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã à 1 da tarde. Olha, leve os documentos pessoais, tá bom? 12 horas e 48 minutos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte, Renato?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 49 minutos, está liberada a participação do ouvinte. Você envia sua mensagem escrita ou de áudio, com no máximo 30 segundos, né? Para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029. E também tem o telefone 3675-2436. 3675-2436, tá? Você pode ligar para fazer sua reclamação, sua denúncia, fala conosco aqui por telefone ao vivo, tá? Repetindo, 3675-2436, porque a gente não tá conseguindo usar mesmo, viu, gente? A outra linha que a gente sempre divulgava aqui. Então é o 3675-2436, esse é o número para você ligar e falar conosco ao vivo. Renatinho já está passeando ali, navegando na internet, no famoso WhatsApp, para divulgarmos mensagens de ouvintes. O que temos aí, Renato?
Vamos lá então. A Maria, moradora da Avenida 2 de Julho, diz o seguinte: venho pedir à prefeitura e à polícia da cidade uma atenção aqui na Praça José Marcelino. A praça está entregue aos usuários de droga. Isso está atrapalhando o comércio e o turismo, pois fica em frente ao Bataclan. É briga o tempo todo, uma verdadeira bagunça.
Olha, Renatinho, essa reclamação dessa ouvinte aí é a mais pura verdade, porque eu já vi muito isso ali, né? Infelizmente, tem muitas pessoas ali morando, né, naquela praça que fica em frente ao Bataclan, e às vezes a gente se sente até insegura em passar ali, porque muitos se comportam de forma estranha, que assusta as pessoas. E aí, segundo quem trabalha por ali e mora, né, as pessoas sempre falam que tem muitos chamado noia, que o povo fala, né, que usam drogas, e aí às vezes acabam pedindo, né, de uma forma que assusta as pessoas, eles pedem dinheiro. Então seria interessante a prefeitura municipal ou a própria Secretaria de Desenvolvimento Social, que só tem desenvolvimento no nome, em Ilhéus, né? Porque fazer o trabalho que deveria ser feito não faz, né? Eles têm que fazer um trabalho aí importante de acolhimento a essas pessoas, tá? Para tirar essas pessoas dessa vida, né? Morando na rua, usando droga e ainda incomodando os cidadãos que procuram ter uma vida organizada, né? Fica difícil, viu, Renatinho? Muito difícil, ainda mais numa cidade turística como Ilhéus.
É verdade. Tem mais reclamações aqui. Dessa vez vem de Canavieiras. Boa tarde, Kátia Gomes. Por favor, fala com a Coelba aí, que está faltando energia diariamente aqui em Canavieiras. Eu sou o Diego, falo do Centro Barão de Cotegipe.
Olha, essa rua não é de agora, não é de agora, que esse morador, aliás, esse e outros moradores nos procuram para reclamar dessas quedas de energia. É brincadeira, viu, Renato? É, minha gente, vou falar em queda de energia, sobrou para nós, porque aqui bate recorde, minha gente, no Alto Bela Vista, né, no bairro Banco da Vitória, em Ilhéus. Para você que não sabe, a Gabriela FM fica situada aqui, né, e aqui as quedas de energia são constantes. Inclusive, se a Gabriela FM não tivesse um gerador, vivíamos fora do ar. Então o gerador já acionou e nós voltamos para o ar. E eu estava falando exatamente de queda de energia por conta de uma reclamação de um morador de Canavieiras. Você só repete para mim o nome da rua lá, é Barão... Rua Barão...
É, do Cotegipe.
Rua Barão do Cotegipe, em Canavieiras. Essa rua também sofre muito com quedas de energia, porque diversos moradores, desde o ano passado, procuram a gente para reclamar. Eu me recordo uma vez que um morador dessa rua reclamou que já tinha acho que quase 24 horas, ou já tinha 24 horas, uma certa feita, que estava sem energia. Enfim, dona Coelba, até quando a gente vai ficar suportando isso no sul da Bahia? Todo dia uma queda de energia. Aqui no Alto Bela Vista, no Banco da Vitória, todo santo dia. Se não cair pelo menos uma vez, é milagre, gente. Mas, infelizmente, cai todo santo dia. E quando não cai, várias vezes no dia. Então, é uma triste realidade lá em Canavieiras também. Moradores da rua Barão do Cotegipe pedindo aí a dona Coelba para fazer as devidas melhorias para acabar com essas quedas de energia lá, né? 12 horas e 54 minutos, tem mais mensagem de ouvintes, Renato?
Tem sim, boa tarde, Kátia. E hoje, na bancada do Jornal do Meio-Dia, Renatinho Mediboy, quero pedir a vocês que divulguem que meu sogro perdeu a habilitação dele. E se alguém encontrar, entrar em contato. O nome dele é José Raimundo Souza. Obrigado e um abraço.
Então, os documentos de José Raimundo Souza, tá? Se alguém encontrar, pode... Deixou algum telefone para contato?
Acredito que o dele aqui, deixa eu dar uma olhada.
Se tiver aí, a gente divulga, tá? Mas os documentos de José Raimundo Souza, se encontrou, pode ligar aqui pra gente, 3675-2436. De repente, deixa seu contato e a gente divulga aqui também.
Ou pro Romilson, né, que é o genro dele. No caso, o número do telefone do Romilson é o 98107-2190.
Pronto, está divulgado. Mais alguma mensagem?
Tem sim. Tem mais informações pintando aqui. Boa tarde. Cadê aqui as informações? Pronto, vamos lá. Boa tarde, Kátia. Enquanto o prefeito está fazendo campanha, o povo morre nas ruas. Acho uma vergonha. Já morreu Hanitla e agora Vanessa. Quantas mães vão chorar e esperar que alguém tome alguma providência, hein?
As pessoas, eu recebi também no fim de semana esse tipo de mensagem. As pessoas estão questionando o seguinte, senhor gestor público municipal de Ilhéus, que a prefeitura se una, né, procure o governo do estado, já que a BA-001, a duplicação, a parte não duplicada faz parte, aí está na responsabilidade do estado. Faça as devidas melhorias como faixas elevadas, né, à noite iluminar mais essas áreas que estão às escuras, né? Eu recebi, Renato, bastante essas mensagens neste fim de semana. As pessoas estão indignadas com esses acidentes que têm ocorrido aí na Zona Sul, seja batida de carro com motocicleta ou atropelamento. E realmente, o que puder fazer para melhorar vai ajudar. Então, tem com o prefeito municipal de Ilhéus, vê o seu Mário Alexandre, o senhor tem que se preocupar com o trânsito também desta cidade. BA-001 é de responsabilidade do estado, sim, mas é no seu município. E ali tem diversos imóveis e as pessoas que moram ali pagam IPTU. E este IPTU é para usar na infraestrutura, não é isso que eles dizem? Pois é, mas esquecem de usar, parece. E não se preocupam. Tem que fazer um trabalho de educação no trânsito urgente, sabe? Intensificado. Eu não estou falando de sair multando as pessoas, não, sabe, Renato? Eu estou falando de trabalho de consciência mesmo, que é muito importante neste momento. Então, a gente deixa aqui essa lembrancinha, né? Para o seu prefeito. Lembra de trabalhar em prol do município? Esquece a politicagem nesse momento, né? Porque tá claro que o prefeito só se preocupa nesse momento em eleger candidato, candidata, né? Enfim, fica a dica. Bem, tem mais mensagem?
Tem sim, a Ciganinha lá do Banco do Pedro tá ligada na Gabi, tá mandando um alô pra gente.
Um abraço, Ciganinha.
Boa tarde, adoro o programa de vocês. Manda um alôzão pra minha irmã Damiana em Vila Olímpia, Rilze do Novo Ilhéus. Recado dado para ela.
Um abraço para vocês.
Obrigado pelo carinho da sintonia. E tem um ouvinte que mandou aqui, ônibus quebrado em frente ao Cana Brava. Quando é que isso vai parar, gente?
Ônibus coletivo, né?
Exatamente.
Naquela área ali já quebram mesmo. Vendo na Zona Sul, ele vira e mexe, eu vejo, viu, Renato? Quando é do lado do muro do aeroporto, é lá na frente. Esses ônibus coletivos aí de Ilhéus caem nos pedaços, né? Triste, gente. Mais alguma coisa eu posso levar aqui com informações, porque já já a gente vai ter que finalizar o programa. Vamos de notícia? Bem, 12 horas e 58 minutos, por gentileza, Renato, vamos falar aí dessa situação em Salvador, porque torcedor do Bahia atropelado em briga com a organizada, né, do Vitória, é um dos indiciados por ataque a ônibus que deixou o goleiro ferido.
É isso, um dos organizadores do Bahia atropelado durante uma briga com a organizada do Vitória ontem, é um dos indicados por envolvimentos no... Melhor, indiciados no envolvimento do ataque ao ônibus do próprio Tricolor. O crime foi praticado no mês deste ano, em fevereiro, e deixou ao menos dois jogadores feridos. Marcelino Ferreira Barreira Neto, Barreto Neto, que está internado em estado grave no Hospital Geral do Estado, foi indiciado por lesão corporal leve após um atentado ao coletivo de clube. Ele é membro da organizada Bamor, da Bahia. Conhecido como Neto, ele é puxador, a pessoa responsável por levantar os cânticos nos estádios. No ataque, o ônibus do Bahia foi emboscado por carros e atingido por artefatos explosivos quando chegava à Arena Fonte Nova antes da partida contra o Sampaio Correia pela Copa do Nordeste. O jogador que teve ferimentos com maior gravidade foi o goleiro Danilo Fernandes, atingido no rosto, próximo ao olho e também na perna. Ele recebeu 20 pontos nos múltiplos ferimentos. O lateral esquerdo, Matheus Bahia, também ficou ferido. Ninguém foi preso pelo crime. Além de Marcelino Neto, também foram indiciados pelo ataque ao ônibus Hugo Oliveira da Silva Santos, Marcelo Reis dos Santos Júnior e Janderson Santos Bispo.
Pois é, então, portanto, aí um dos torcedores do Bahia atropelado, né, durante essa briga com a organizada do Vitória, ontem, é um dos indiciados por envolvimento no ataque ao ônibus do próprio Tricolor em fevereiro deste ano, né? Que coisa, ele tá lá, né, agora internado no HGE em Salvador, Marcelino Ferreira Barreto Neto. E eu não entendo, né, dizer que tem tanto amor pelo time e se envolver em coisas assim, né, em tanta violência, algo tão desnecessário. Gente, torcer por um time é querer ver o time jogar bem, é apoiar, e não ajudar a criar atos violentos, né? Desnecessário, triste mesmo, lamentável isso. Olha, pontualmente uma hora, aliás, já são uma hora e um minutinho, a gente vai para a última notícia de hoje, né, Renato? Do Jornal do Meio Dia, porque vamos ter que encerrar já já. Eu sei que tem muita gente que está reclamando que o programa está menor, né? O tempo do programa está menor, mas assim que acabar o horário eleitoral gratuito no rádio, nós vamos voltar para o horário normal de 12 horas, provavelmente no início de outubro, não é isso, Renato? E a gente espera que na Bahia não tenha esse negócio de segundo turno. Confesso a vocês, viu? Porque eu quero ver o Jornal do Meio Dia voltar para o horário normal. Ai, Renatinho. Vamos de informação, minha gente. Um assunto que ontem à noite bombou aí, né? Falando popularmente para vocês, bombou bastante nas mídias sociais, né? Eu vi muita discussão de quem é contra, quem é a favor, quem concorda ou não com o ministro Barroso. O que que eu tô falando? É sobre o piso salarial da enfermagem, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, Luiz Roberto Barroso, suspendeu ontem a lei que criou o piso salarial da enfermagem para avaliar melhor o impacto dela sobre o sistema de saúde, segundo ele. A decisão foi tomada após analisar informações preliminares e argumentação da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviço, que é o CN Saúde. A confederação, que apresentou a ação, alegou que a lei contém vícios de inconstitucionalidade, desrespeita a auto-organização financeira, administrativa e orçamentária dos entes subnacionais. Sei. Tanto por repercutir sobre o regime jurídico de seus servidores, como impactar os hospitais privados contratados por estados e municípios para realizar procedimentos pelo SUS e foi aprovada sem análise completa de impacto pelo Congresso Nacional, segundo Barroso. Segundo a Confederação, né? Então, para a Confederação, a lei pode gerar desemprego, falência de unidades de saúde ou repasse dos custos aos usuários de serviços privados de saúde, além da redução da oferta desses serviços e sobrecarga no SUS, que é o Sistema Único de Saúde. O CN Saúde, né, gente, a confederação ainda alegou que a lei restringe a liberdade de contratação e negociação, não considera desigualdades regionais que tornariam o piso inexequível, né, em algumas unidades da federação e cria distorção remuneratória, segundo aí o CN Saúde. O ministro Barroso, né, do STF, portanto, decidiu suspender a lei que criou o piso salarial da enfermagem e requereu mais esclarecimentos em um prazo de 60 dias para avaliar o impacto dela nos gastos públicos e o risco de demissões em massa. E disse, escreveu na decisão, não se pode questionar a relevância dos objetivos que moveram o legislador nem a conveniência da valorização das categorias profissionais de que depende a adequada prestação dos serviços de saúde. No entanto, sem prejuízo dos questionamentos acerca de vício de iniciativa, constitucionalização, superveniente de lei de iniciativa parlamentar e violação à autonomia federativa, é preciso atentar neste momento aos eventuais impactos negativos de adoção dos pisos salariais impugnados. Pela plausibilidade jurídica das alegações, trata-se de ponto que merece esclarecimento antes que se possa cogitar da aplicação da lei, acrescentou Barroso. Ele ainda afirmou que, no fundo, afigura-se plausível o argumento de que o Legislativo aprovou o projeto e o Executivo o sancionou sem cuidarem das providências que viabilizariam a sua execução, como, por exemplo, o aumento da tabela de reembolso do SUS à rede conveniada. E aí diz ainda, nessa hipótese teriam querido ter o bônus da Banesse sem o ônus do aumento das próprias despesas, terceirizando a conta. A previsão era de que o mínimo para os enfermeiros fosse de R$ 4.750, os técnicos de enfermagem deveriam receber 70% do valor do PIS dos enfermeiros, portanto R$ 3.325, enquanto auxiliares de enfermagem e parteiras deveriam receber 50% do piso, né? Que no caso aí é R$ 2.375. Pela lei, o piso é válido também para a esfera pública quanto privada. A decisão cautelar do ministro Barroso será levada a referendo no plenário virtual da corte nos próximos dias, segundo a assessoria do STF. Ao final do prazo de 60 dias e com as novas informações em mãos, o caso será reavaliado. Deverão prestar informações no prazo de 60 dias sobre o impacto financeiro da norma aos 26 estados e também o Distrito Federal. A Confederação Nacional dos Municípios, CNM, e o Ministério da Economia também, né, participar. O Ministério do Trabalho e a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde deverão informar sobre os riscos e demissões com detalhes. O Ministério da Saúde, Conselhos da Área da Saúde e a Federação Brasileira de Hospitais deverão esclarecer o suposto risco de fechamento de leitos e redução nos quadros de profissionais da área. De um lado, encontra-se o legítimo objetivo do legislador de valorizar os profissionais de saúde, que durante o longo período da pandemia de Covid-19 foram incansáveis na defesa da saúde e da vida, né, dos brasileiros. De outro lado, estão os riscos à autonomia, à rigidez financeira dos entes federativos, os reflexos sobre a empregabilidade no setor, a subsistência de inúmeras instituições hospitalares e, por conseguinte, a própria prestação dos serviços de saúde, ponderou Barroso, tá, ministro do STF, na decisão. Olha, procurado aí, né, o presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda não se manifestou, né, até ontem não tinha se manifestado, né? Mas hoje, né, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, pelo Twitter afirmou respeitar as decisões judiciais, mas não concordar com o mérito em relação ao piso salarial dos enfermeiros. São profissionais que têm direito ao piso e podem contar comigo para continuarmos na luta pela manutenção do que foi decidido em plenário. Isso aqui já é a repercussão hoje. E ainda falando sobre a repercussão, em nota, a CNM, que é o conselho aí, né, de saúde, que quem entrou na justiça aí pedindo ao STF, celebrou a decisão de Barroso e disse: a medida é fundamental para corrigir a situação atual, tendo em vista que passamos 31 dias desde a promulgação da medida que implementou o piso, o Congresso Nacional não resolveu até o momento qual será a fonte de custeio para o mesmo, apesar de haver se comprometido com isso no momento da votação. E isso quem disse, né, foi o CNM, né? Então tá aí, o conselho se manifestando hoje. Já, ainda sobre a repercussão, os conselhos regionais e federal de enfermagem criticaram em nota oficial a decisão do ministro Barroso, tá? Ao suspender a lei do piso salarial da enfermagem, tá bom? E aí, ao determinar a suspensão da lei ontem, o ministro acolheu o pedido da Confederação Nacional de Saúde, CN Saúde, como eu disse, que representa os empregadores do setor. Segundo os conselhos, o argumento de que a suspensão da lei foi necessária para evitar o risco de demissões em massa e de paralisação de serviços não se sustenta, pois a aprovação da lei no Congresso Nacional foi antecedida pela avaliação dos impactos orçamentários da criação do piso. Todos os estudos de impactos orçamentários foram devidamente apresentados e debatidos com todos os entes da União, estados e municípios de maneira plural e transparente, diz trecho da nota que também foi endossada pelo Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, que é o Corém Bahia. Então, gente, só repetindo, a Lei Nacional 14.434 de 2022 estabelece a remuneração mínima de R$ 4.750 para enfermeiros e valores proporcionais de 70% para os técnicos, 50% para auxiliares e parteiras, corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor, INPC, a partir de setembro de 2022. Olha, nas mídias sociais, né? Eu vi muita gente se manifestar já sobre esta questão. Muita gente se manifestar misturando as coisas, levando pelo lado político, fazendo politicagem, que é um absurdo isso, né? Sem lembrar que esses profissionais, os profissionais da enfermagem, precisam ser melhor valorizados, reconhecidos. Tem um hospital pagando uma mixaria para um enfermeiro que estudou, que cursou, tá? O ensino superior. Isso é um absurdo. Um absurdo simplesmente o STF suspender a lei com essas alegações. Talvez eu não seja a pessoa certa para estar falando isso aqui para vocês, mas ouvindo os profissionais da enfermagem e lendo essa nota oficial aí dos Conselhos Regional e Federal de Enfermagem, que criticaram essa decisão do ministro, eu sinceramente concordo, viu? Porque esse argumento da suspensão da lei, dizendo que é necessário para evitar o risco de demissão em massa e a paralisação do serviço, não se sustenta mesmo, não. Pelo amor de Deus. Mas aí é para os senhores cidadãos brasileiros da enfermagem acordarem e analisarem o que está acontecendo nesse país. Isso é pura politicagem, né? Acho que não estão preocupados realmente com vocês, não. Tá? Espero que vocês acordem aí. Vejam que quem foi que entrou contra vocês, né? Pois é. Bem, essa é a nossa última notícia de hoje aí, do Jornal do Meio Dia. Agradecemos a audiência dos nossos queridos ouvintes, e claro que, se Deus nos permitir, amanhã, a partir das 12h26, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento. Rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jajamada e também na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Renatinho, obrigado aí pela parceria aqui na bancada do Jornal do Meio Dia. Te espero amanhã, tá? Para mais uma edição do JMD na terça-feira. Um abraço a todos, boa tarde, até lá.
Boa tarde, Kátia. Já já, Suzy Luiz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.